África.
Enclave feminina.
Música e arte. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que nos estiverem a escutar, no ar ou no podcast, através de www.vaticannews.va. Dulce Araújo aos microfones da Rádio Vaticano. E vamos imediatamente até ao Brasil para conhecer a escritora Conceição Evaristo, que nos será apresentada por Filintelizio, da casa editora Rosa de Porcelana, na sua habitual crónica. Teremos também conosco a leitora de português na Universidade L'Orientale de Nápoles, que tem pronta uma recensão sobre o romance Poncia Vicêncio, uma das principais obras de Conceição Evaristo, recensão a ser publicada proximamente. Fiquem conosco para estas e outras novidades nesta emissão sobre artistas da África e da diáspora africana. E começamos pela música. Nina Simone, em Brown Baby, ao vivo nos anos 60.
Brown baby, brown baby, as you grow up, I want you to drink from the plenty cup. I want you to stand up tall and proud. I want you to speak up clear and loud. You little brown baby, brown baby, brown baby, brown baby, as years go by, I want you to go with your head held. I want you to live by the justice code. I want you to walk down freedom's road, little girl. Brown baby, brown baby.
Nina Simone é uma das cantoras que sabemos agrada muito a Conceição Evaristo, que esperamos ter proximamente neste espaço radiofónico, pois desta vez, não obstante, a comunhão de vontades não foi possível. Mas vamos ver quem é ela nesta crónica do poeta, ensaísta e editor Filintelizio.
Till your daddy and your mama.
Maria da Conceição Evaristo de Brito, no mundo da escrita, conhecida por Conceição Evaristo, nasceu em novembro de 1946, na cidade de Belo Horizonte, no Brasil. Foi a segunda de 9 irmãos, com uma infância e uma adolescência marcadas pela pobreza numa favela da capital mineira, a jovem Conceição Evaristo trabalhou como empregada doméstica para ter condições de custear os seus estudos. Quis ser professora e, para tanto, mudou-se em 1973 para a cidade de Rio de Janeiro, onde pôde graduar-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e lecionou na rede pública escolar, até aposentar-se como professora no ano de 2006. Depois disso, Conceição Evaristo também fez mestrado em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, e doutorou-se em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. A sua tese, Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, versava a poesia dos afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira e do escritor e primeiro presidente angolano Agostinho Neto. Aposentou-se também como carreira de professora universitária nos anos 90, mas mantém-se como professora convidada em diferentes instituições de ensino superior no Brasil e no estrangeiro, dando palestras sobre a literatura comparada e a literatura negra brasileira, na qual ela própria se tornou uma das expoentes. Estreou-se como escritora no ano de 1990, quando os seus poemas foram incluídos na coletânea Cadernos Negros, publicação literária que veicula a cultura e a produção escritas afro-brasileiras. Afirmou-se no panorama literário do seu país, não só como romancista, poeta e contista, mas como uma das vozes mais conscientes da luta pela promoção dos negros brasileiros, em particular da mulher negra, assim como na ancestralidade afro-brasileira, cuja vivência de invisibilidade, discriminação e violência vêm refletidas na sua escrita. A matéria-prima literária tem sido a vivência das mulheres negras. Suas principais protagonistas são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais no Brasil. Ela mesma assume em primeira pessoa o seguinte: tudo o que escrevo, tanto do ponto de vista literário, quanto meus ensaios e pesquisas, são profundamente marcados pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Então, eu procuro trazer no meu texto personagens, homens, mulheres e crianças, ambientes, posturas de vida, acontecimentos praticamente relacionados com a minha experiência enquanto mulher negra nesse ambiente de corpos africanos escravizados no Brasil. Misturando realidade e ficção, os seus textos são contundentes retratos do dia-a-dia, marcados pelas opressões raciais e de género. Das suas obras destacam-se o romance Pôncio Vicêncio, de 2003. Pode-se também falar do romance Becos da Memória, 2006, ou ainda da poesia em Poemas de Recordação e Outros Movimentos, 2008. Quando não, de Livros de Contos e Submissas Lágrimas das Mulheres, em 2011, e Olhos d'Água, em 2014. Em 2016, sai o livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prémio Jabuti de 2019. Também em 2019, Conceição Evaristo foi a grande homenageada da Bienal do Livro de Contagem. Foi ainda contemplada em 2008 com o Prémio de Literatura do Governo de Minas Gerais pelo conjunto da sua obra. Nesse mesmo ano, Conceição Evaristo candidatou-se à Academia Brasileira de Letras em carta de autoapresentação para a cadeira de número 7, originariamente ocupada pelo escritor negro Castro Alves, lugar entretanto conquistado pelo cineasta Cacá Diegues. Em 2017, foi tema de ocupação do Itaú Cultural de São Paulo e vencedora do Prêmio Jabuti em 2015. Os seus escritos já foram traduzidos para o inglês e o francês e é significativa os estudos e a fortuna crítica, inclusive internacionais, sobre a sua obra literária. Conceição Evaristo já tem um legado hoje, parte da leitura sobre a negritude literária a nível global e da memória da sua vivência, que é metonímia dos cidadãos negros brasileiros, hoje ainda vítimas da hegemonia racial e do patriarcalismo brasileiros, deitando por terra o mito da democracia racial que o Brasil propalou pelo mundo e que invisibilizou, enquanto negros, autores como Machado de Assis, Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus.
Muito obrigada, Filinto, por esta bela crónica sobre a Conceição Evaristo, esta grande escritora brasileira. E o Filinto, desta vez, nos está a falar não de Lisboa, como habitualmente, mas de Paris, onde sei que está a levar avante uma iniciativa sobre a Cesária Évora, porque este ano de 2021 é um ano especial para esta também grande artista, cantora cabo-verdiana. Quer nos dizer algo acerca disso, assim, breve? Brevemente sobre esta iniciativa, que aliás já teve um precedente também em Lisboa recentemente, não é?
Sim, e depois da homenagem feita em Lisboa, não é? Que marca o início das homenagens sobre César Évora, é o ano do 80º aniversário do nascimento e 10º ano de saudade da perda de César Évora, não é? Foi em 2011 que perdemos-la. E então a Rosa de Porcelana, a editora, resolveu fazer uma série de homenagens. Obviamente já iniciamos com Lisboa, não é? Com a parceria da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa e do Grêmio Literário. Estamos neste momento em Paris, também a celebrar César Évora através de uma homenagem e numa parceria com a Embaixada de Cabo Verde na França. E pretendemos fechar este ciclo de homenagens com Mindelo, a cidade do berço da nossa diva maior, a diva dos pés descalços. E pretendemos, ao mesmo tempo que fazemos os elogios à videobra de César Évora, também lançar o livro, a biografia de César Évora, da escritora polaca Elisabetta Sieradinska, que a edição portuguesa é da nossa editora, portanto tem a chancela da Rosa de Porcelana Editora.
E para permanecer na ligação entre estas duas figuras artistas da África e da diáspora, Conceição Evaristo e Cesária Évora, vamos ouvir uma canção da Cesária, dado que está em Paris, vamos para o francês, Petit Pays, que dedicamos à Conceição Evaristo, que pelo contrário vem de um grande país geograficamente, grande também culturalmente, mas infelizmente com tantos problemas que a Conceição aborda nos seus livros. Vamos então a ouvir Petit Pays e obrigada, Filinto. Boa estada em Paris, então, com Cesária Évora.
Obrigado.
Lá nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol, desse mundo fora, só bate mar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só rotimar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Nasceu, boia uma estrela que cata brilhar. E na mar, boia uma areia que cata molhar. Espanhol, nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor, Tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor. Tem batuque, tem funanã, espanhol nesse mundo fora. Sou Otimar, terra pobre, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pobre, cheia de amor. Tem batuque, tem funanã. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Rádio Vaticano, emissão semanal África Enclave Feminina. E de Paris e Mindelo, com a cantora Cesária Évora, vamos agora até a cidade italiana de Nápoles, onde está à nossa espera a doutora Graça de Pina. Graça de Pina, leitora de português na Universidade Oriental de Nápoles. A Graça já é conhecida deste nosso programa, porque já interpelamos diversas vezes para comentar artistas, nomeadamente da área da literatura, neste programa sobre artistas da África e da diáspora. Graça, muito obrigada por estar connosco mais uma vez.
Obrigada eu pelo convite, Dulce, sempre muito, muito gentil. E pronto, é um grande gosto poder partilhar algumas ideias e opiniões ou até reflexões sobre aquilo que vou lendo.
Pois, Graça, e a convidada desta semana é a escritora brasileira de ascendência africana, Conceição Evaristo, uma grande escritora, já com obras traduzidas em várias línguas, que em italiano infelizmente ainda não está traduzido, mas a Graça tem já lido e apresentado o trabalhos sobre a Conceição Evaristo, há tempos no Centro Cultural Brasileiro, aqui em Roma, e sei que vai publicar um outro trabalho numa revista italiana de Bolonha. Graça, quais são as suas impressões das leituras que tem feito de obras da Conceição Evaristo?
Olha, na verdade, dos romances de Conceição Evaristo, eu conheço realmente o primeiro e é aquele que mais deu que falar, não é? O Ponce e a Vicêncio, porque é um romance que neste momento faz parte e bem do elenco de obras que os estudantes na escola têm que ler de literatura brasileira, o que é uma grande conquista para uma escritora que vem da favela e que praticamente se constrói construindo o seu passado e o passado de todos os outros, de quem ela é porta-voz, todos os outros quem são? São os brasileiros, neste momento, descendentes de escravos e, portanto, de uma situação de violência e que ainda no Brasil, é triste dizê-lo, têm uma voz um pouco silenciada. Portanto, através deste Ponce e Vicêncio e desta linguagem metafórica, muito imaginária, mas de criatividade e de fantasia, Conceição Evaristo consegue dar voz a estas várias vozes silenciadas. Portanto, dos romances de Conceição Evaristo, eu conheço realmente é o Ponce e Vicêncio, que li há alguns anos. Devo dizer que muito me surpreendeu a sua poesia. Penso que, deste ponto de vista, gosto mais da Conceição Evaristo poeta do que da Conceição Evaristo prosadora, porque notei uma sensibilidade muito maior e muito mais delicada, deve ser porque eu gosto de poesia, pronto, cada um também tem os seus pecados, não é? E uma sensibilidade muito maior e uma beleza na escrita, na transmissão mesmo daquilo que é o legado dos seus antepassados. A Conceição Evaristo fala muito através dos seus antepassados. Por exemplo, ela tem uma poesia muito bonita que se chama Vozes Mulheres e o primeiro verso é mesmo a voz de minha bisavó. E esta voz da bisavó, que nós também podemos encontrar, a voz da avó, a voz da mãe, a voz da irmã, ou seja, são sempre vozes femininas, por um lado, mas vozes de alguém que já existiu um pouco antes de mim e que, de alguma maneira, eu sou aquele arauto, o mensageiro, e que transporto essa comunicação aos outros. Portanto, deste ponto de vista, Conceição Evaristo, para mim, neste momento é a Conceição poeta. Aquilo que escrevi há alguns tempos e que sairá em breve é uma recensão sobre o livro Ponce A. Vicêncio, mas gostaria de voltar à Conceição com o tempo, mas à Conceição poeta, porque aquilo que tenho lido tem-me muito emocionado e é um tipo de leitura para quem gosta de poesia, mas mesmo para quem não gosta, é uma coisa que se pode aprender a gostar. É um tipo de leitura que eu aconselho.
Esse texto que vai publicar proximamente numa revista de Bolonha, quer nos falar, assinar um bocadinho isso? Quando é que vai sair esse artigo?
Em teoria deveria sair no final deste ano. Pronto, a revista tem claramente números, tem semestres e quando eu enviei a recensão, pronto, já estava fechado o número, o primeiro semestre de 2021, portanto sairá no segundo semestre de 2021, se não for passado para o primeiro semestre de 2022. Em teoria, no segundo semestre de 2021. É, como eu dizia, a recensão à obra, portanto é uma reflexão que eu faço sobre a estrutura e misturando-a um pouco com a vida de Conceição Evaristo, que, como não sei se os ouvintes devem saber, é uma mulher que nasce numa condição um pouco difícil. Ela é negra, e no Brasil é triste dizê-lo, mas ser-se negro não é fácil. Não só vem de uma situação económica não favorável, nasce numa favela, mas é uma mulher que desde logo, muito cedo, luta ou se interessa pela condição dos seus irmãos. Portanto, ela participou de uma sociedade que se chamava o SIMBA, que é a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, e também do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Portanto, ela já desde os anos 70 que se vai mexendo e que vai trabalhando em prol da defesa dos negros. E esse tipo de defesa que faz, lembra-me também a Marielle Franco, não é? Infelizmente assassinada há uns dois anos atrás, dois, três anos. Esse tipo de defesa que ela faz é realmente o de reconstruir o tecido histórico e social brasileiro, colocando o negro no lugar que lhe é devido. Ou seja, normalmente a visão que se tem é uma visão muito romanceada, mesmo do ponto de vista literário, e é uma visão de fora, e ela o que traz é uma visão de dentro, porque ela é negra e sabe o que é viver-se enquanto negro num Brasil, e no Brasil odierno. Esta sua participação nestes grupos, como por exemplo num grupo Negrícia, que era um grupo de poesia e arte de crioulo, onde se faziam recitais de textos literários nas favelas, nos presídios e nas bibliotecas públicas, revelam realmente esta sua força e este seu amor pela sua cultura, que é uma cultura que ela recebeu, não é? Dos seus antepassados, portanto uma cultura muito de sofrimento, mas pronto, uma cultura que ela soube de alguma maneira assimilar e da qual tentou retirar o melhor que pôde, não é? E o melhor que pôde é, neste momento, para mim, a poesia que vem escrevendo. Portanto, nesta reflexão que eu faço, pronto, tento ligar partes da vida da autora com aquilo que será depois o sumo ou o objeto deste romance, que é um romance que se lê, não é muito grande, quer dizer, é um romance bastante breve, não é brevíssimo, mas pronto, que se lê realmente de um fôlego só, porque somos acompanhados por este fio de fantasia e das imagens que Ponce A. Vicêncio vai transportando, como se fosse ela o elemento de ligação entre o passado e o presente, que na realidade é, mas eu não quero dizer mais coisas sobre o romance, porque pronto, acho que o leitor tem sempre o prazer de descobrir o seu fio condutor e a sua maneira de ler, e através da sua maneira de ler, encontrar os vários pontos que constroem a história para si.
E fica, portanto, o convite a ler este romance, Ponce A. Vicêncio, de Conceição Evaristo, mas também a recensão que faz a doutora Graça de Pina, que vai sair, nos dizia, em finais deste ano, na revista Confluência da Universidade de Bolonha. E vai sair em português, Graça.
Sim, vai sair em português, porque esta é uma revista de estudos ibero-americanos, portanto as línguas aceites são além do português, além do italiano, pronto, porque é claramente é normal, o português e o espanhol.
Graça, muito obrigada por ter partilhado connosco, com as ouvintes e os ouvintes da África Enclave Feminina, estes seus saberes e apreços sobre a Conceição Evaristo. E esta sua recensão termina precisamente com um poema da Conceição Evaristo, que está na coletânea Poemas de Recordação e Outros Movimentos. Não sei se tem à mão essa poesia, se Nula quer ler ou se ela é eu.
Então, posso ler, é um pedaço, portanto, é a primeira poesia que abre esta coletânea e que diz: o mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos, a memória bravia lança o leme, recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos, transborda-me a vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. E penso que com isto sim podemos fechar em chave de ouro. Sim. Muito obrigada, Dulce, pelo convite.
Obrigado a nós e até à próxima, se Deus quiser, de novo aqui no África Enclave Feminina, Música e Arte.
Obrigada.
E para terminar, Tambores de Minas com Milton Nascimento. Nós agradecemos pelo fiel acompanhamento e despedimos com a promessa de cá estar de novo na próxima quinta-feira com Maria de Lourdes Chantre na arte da culinária. Cachupa. E não vos digo mais nada. Será aqui na Rádio Vaticano, África Enclave Feminina. Tchau, tchau.
Era um, era dois, era cem, mil tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia, repinica, rebate, revolteia. E trovão no céu é candeia, era bumbum, era surdo e era caixa. Meia volta e mais volta e meia, cocotó, trem de ferro. Uma luz, procissão, chão de flores e Jesus. Bate forte até sangrar a mão, e batendo pelos que se foram, ou batendo pelos que voltaram, os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calaram. Era couro batendo e era lata, era um sino com a nota exata, pé no chão e as cadeiras na mulata, e o futuro nas mãos do menino, batucando por fé e destino. Bate roupa em riacho a lavadeira, ritmando de qualquer maneira. E por fim o tambor da musculatura, o tum-tum ancestral do coração. Quando chega a febre ninguém segura, bate forte até sangrar a mão, os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão, os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calam.